UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, agora são 10h40, você está na UFMG Educativa, Estação do Conhecimento, e esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Foi observando e estudando as propriedades curativas e terapêuticas de algumas espécies que o homem desenvolveu seus primeiros medicamentos. Com o tempo, esses estudos foram se especializando e novas técnicas de manipulação foram desenvolvidas. Desses processos, surgiram as indústrias farmacêuticas, que tomaram conta do mercado. Entretanto, nem o marketing agressivo dos laboratórios internacionais, que provocou a entrada maciça de medicamentos sintéticos no país, foi capaz de abalar um hábito secular do brasileiro, o uso de plantas para fins medicinais. Em tese defendida na Faculdade de Farmácia, a pesquisadora Letícia Mendes Ricardo discute a permanência do uso medicinal de espécies da flora brasileira. Letícia é farmacêutica, servidora do Ministério da Saúde, atuando com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E é com ela que eu converso agora para a gente falar um pouco sobre essa pesquisa. Muito bom dia, Letícia. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Obrigada pelo convite.
Bom, Letícia, o uso de plantas medicinais é milenar, né? São usadas no Brasil, usadas desde sempre, desde o Brasil colonial até os dias de hoje. Pensando aí nas plantas medicinais, né? A forma como usamos e lidamos com elas mudou, Letícia?
Bom, Luísa, na minha pesquisa, eu busquei analisar os usos terapêuticos de barbatimão e copaíba ao longo, né, da história escrita do Brasil.
Da história escrita,
E o que nós observamos é que, apesar de vários usos terem sido acrescentados ao longo da história, né, alguns como o uso de barbatimão e copaíba como cicatrizantes, se mantiveram. Então, a gente pode dizer que vários usos ainda realmente são feitos pela população brasileira, né, há centenas de anos.
Uhum. Então, fala um pouquinho para a gente do barbatimão e da copaíba, Letícia. Eles ocuparam esse lugar de destaque na sua pesquisa. O que eles têm de especial?
Exatamente, Luísa. Eles ocuparam esse lugar de destaque, né, e foram objeto de busca em livros, em 101 livros, né, publicados entre 1576 e 2011, por alguns motivos. Um primeiro, eles constam na atual Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, né, uma lista publicada pelo Ministério da Saúde em 2009, uhum, com as plantas com potencial uso pelo Sistema Único de Saúde. Então, eles estão nessa lista, eles são considerados prioritários para serem pesquisados, né, nas universidades brasileiras. Essas plantas também são usadas ainda pela população, né, são vendidas em mercados. Estudos etnobotânicos mostram que eles realmente têm um uso corrente, né, nos dias de hoje. E um dado fundamental, alguns programas municipais de saúde, né, também fazem uso de barbatimão e copaíba como cicatrizante. Uhum. Então, são plantas também já trabalhadas pelo CEPLANT, né, o grupo que eu integrei para realizar minha pesquisa de mestrado, no grupo da UFMG, coordenado pela professora Maria das Graças Lins Brandão. Então, realmente, a gente percebeu que seria ótimo, né, seria fundamental focar nessas duas plantas e entender como que o uso delas aconteceu ao longo da história brasileira.
Legal, quero entender um pouquinho mais do estudo, Letícia, mas primeiro quero voltar lá atrás, eu quero saber de onde que veio a vontade de investigar esse tema, que te trouxe até esse tema, Letícia?
Olha, Luísa, eu me formei na Faculdade de Farmácia da UFMG, né, e em seguida eu migrei para a área da saúde pública, né, fiz minha pós-graduação, mestrado em saúde pública, e a área de fitoterapia é muito forte no âmbito do SUS. Né, vários programas de saúde lidam com isso, a população tem um conhecimento riquíssimo, né, existe uma diversidade de atores que lidam com esse tema que enriquece muito, né, que torna um campo do conhecimento muito complexo. E aí tudo isso me incentivou a de fato estudar também esse tema. E depois eu passei a atuar no Ministério da Saúde como servidora, justamente, né, com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e com isso eu realmente decidi manter no doutorado O estudo sobre os fitoterápicos, né, essa permanência aí do meu estudo.
Legal. E aí, quando a gente fala da investigação, né, você falou sobre que foi pesquisada aí a história escrita, né, como que esses medicamentos aparecem na história escrita do Brasil, mais de 100 livros, que material é esse? Conta pra gente, Letícia.
Luísa, nós pesquisamos centenas de livros, né, e conseguimos informações em 101 livros publicados entre 1576 e 2011, né, livros que tratam do uso de barbatimão e copaíba. Então, nós, lendo todo esse material, buscamos entender como que essas plantas realmente eram usadas no sistema de cura, né, então praticados, sistematizamos essas informações e conseguimos perceber quais usos eram os mais consistentes ao longo desses séculos. Essa foi uma parte fundamental da pesquisa, que trouxe uma possibilidade, uma espécie de filtro, né, porque a partir dessas informações que nós obtivemos, nós criamos uma fórmula matemática para filtrar os usos mais consistentes. Então, a gente consegue entender nessa gama de indicações terapêuticas quais que são realmente as mais importantes nos dias de hoje, até os dias de hoje.
Uhum. E esses livros, Letícia, fiquei super curiosa aí para saber, essa bibliografia ela já está reunida, você que reuniu, esse acervo faz parte aí já da UFMG, como é que você chegou até esses livros?
Olha, Luísa, foi um trabalho bem árduo, né? A gente acessou a biblioteca do CEPLANT, que funciona no Museu de História Natural da UFMG, o acervo particular da orientadora da tese, né, e livros que são, na verdade, os livros mais difíceis de serem acessados são os mais antigos, né? Imagina, uma publicação de 1600, 1700 é muito difícil de se encontrar. Então, realmente, a gente teve que acessar por essas bibliotecas, né? E os livros mais recentes, eles alguns estão disponíveis, inclusive, na internet. Então, na verdade, a gente foi procurando todos os livros que existiam sobre o assunto, né, mas realmente eles estão muito dispersos. Não é uma tarefa fácil, eles não estão concentrados numa única biblioteca, né, então a gente teve que analisar um acervo enorme, realmente.
Uhum. E são todos, é um acervo científico ou é de saberes tradicionais também, Letícia? Como é que é essa questão aí, pensando nas plantas medicinais?
Uhum. Todos os livros que abordavam copaíba ou barbatimão foram acessados. Então, alguns traziam informações advindas, né, de uma pesquisa científica, outras de um diário de viagem dos naturalistas, outras foram coletadas a partir do conhecimento de uma determinada comunidade, né? Então, todos os livros que traziam informações dessas plantas, a gente incluiu na pesquisa.
Uhum. E quando a gente fala de plantas medicinais, né, tem um saber tradicional muito ligado a elas, não tem, Letícia?
Tem, muito, Luísa. Na verdade, o saber tradicional, ele compõe, né, esse campo da fitoterapia, está ao lado do conhecimento científico. A gente considera também que o saber popular, ele também compõe, né, toda essa complexidade. Então, assim, é um saber que está mais na boca do povo, esse saber popular é um que a gente vai numa feira e encontra e consegue conversar sobre as pessoas, sobre diversas indicações, sobre diversas experiências, né? E o saber tradicional, a gente considera que ele está arraigado em determinadas comunidades, né, que tem aí um uso secular das plantas.
Certo. E tem falando assim, né, tem que conhecer bem aí a planta medicinal antes de administrá-la, Letícia, ou a planta medicinal não tem tantos perigos assim, digamos?
Não, Luísa. Na verdade, a gente sempre coloca que é fundamental o conhecimento adequado das plantas medicinais e dos fitoterápicos, porque tem, né, um falso entendimento de que o que é natural não faz mal.
Uhum.
Isso não é verdade.
Certo.
Então, a gente sempre reforça a importância de se tratar com plantas medicinais a partir de orientações bem estabelecidas, né, de profissionais de saúde e de pessoas que, de fato, entendam, né, sobre a planta medicinal.
Com certeza.
Seus riscos e tudo mais.
Com certeza. Então, plantas medicinais e remédios industrializados, eles podem coexistir aí no mercado também?
Com certeza. Atualmente, a gente tem disponível no mercado brasileiro os fitoterápicos industrializados, os fitoterápicos manipulados e também há uma possibilidade de chás medicinais, né, serem comercializados. Então, são diversas formas farmacêuticas disponíveis, né, advindas de diferentes processos de fabricação e manipulação que coexistem.
Certo. Letícia Mendes, Ricardo, tem mais alguma coisa aí sobre esse tema que você gostaria de deixar aqui para a gente, de frisar também, Letícia?
Olha, Luísa, eu gostaria de colocar que realmente as plantas medicinais e fitoterápicos, eles têm uma grande entrada, né, junto à população brasileira. Acho que os gestores também de saúde vêm trabalhando com esse tema, vêm percebendo como são importantes aliados, né, na terapêutica.
Uhum.
E aí, acho que é interessante a divulgação que vocês dão, né, para isso, para fortalecer, de fato, o uso no Brasil como um todo, né? E o uso seguro a gente sempre coloca, né, porque é um recurso terapêutico que também tem, né, seus riscos à saúde. Então, é importante tratar de uma forma a preservar, né, a saúde de todo mundo.
Com certeza. Letícia Mendes, Ricardo, muito obrigado pela participação. Parabéns.
Obrigada
pelo trabalho.
Você, Luísa.
E conte sempre aqui com a gente, viu?
Ah, que bom. Estou disponível. Sempre que vocês quiserem, só chamar.
Tá bom. Obrigada, Letícia.
Obrigada.
Bom dia.
Tchau.
Aí a gente acabou de bater um papo com Letícia Mendes Ricardo, farmacêutica, servidora do Ministério da Saúde, que atua com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A gente conversou sobre a sua tese, Evidência de Tradicionalidade de Uso de Plantas Medicinais, Proposta de Metodologia para o Desenvolvimento de Fitoterápicos para Tratamento de Feridas no Brasil. Né? A gente comentou um pouco sobre como foi esse processo de pesquisa, né? A edição número 1973 do Boletim UFMG, publicou uma matéria sobre a tese e você pode saber mais, então, sobre essa tese fazendo uma busca no boletim ufmg.br/boletim, só buscar a edição de 1973, não do ano, tá, gente? É o número da edição, que é 1973, a tese em que Letícia Mendes investiga aí o barbatimão e a copaíba, né, como eles se desenvolveram aí como planta medicinal desde 1500, né? Ela falou aí livros lá de 1500 até livros mais atuais também, vendo como que mudou, se mudou alguma coisa aí no uso dessas plantas medicinais. Interessante, né? 10h52 fica então a dica para você procurar mais informações, procurar inclusive o próprio trabalho, né? A tese dela aí no banco de teses. É possível encontrar o texto completo também de Letícia Mendes Ricardo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.